graça, paz e misericórdia da parte de nosso Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso do Ministério Cinco Solas, curso esse que nós estamos estudando, nos debruçando no breve Catecismo de Westminster. E para isso nós estamos utilizando como livro-texto, texto base, não só o breve Catecismo de Westminster, como também o livro do reverendo Leonard T. Van Horn, chamado Estudos no Breve Catecismo de Westminster, publicado pela editora Os Puritanos, o qual nós conclamamos a todos os irmãos e irmãs, alunos e alunas, e a você que pretende fazer esse curso conosco, que você adquira, que você procure, tanto na editora Os Puritanos, como também nas demais livrarias online ou na sua livraria de preferência, que com certeza esse é um livro que vai edificar muito a sua vida e é talvez um dos livros mais importantes para você iniciar a sua caminhada de estudos e formar também, né, a sua biblioteca reformada, que vai lhe auxiliar muito nos seus estudos sobre as doutrinas reformadas, né? Hoje nós estamos na aula de número 22, então se você, em qualquer tempo e lugar, porque nós disponibilizamos esses estudos que fazemos aqui na nossa Escola Bíblica Dominical, da nossa Congregação Reformada Cinco Solas, nós disponibilizamos aqui nas nossas mídias sociais, nossos canais de mídias sociais, nas plataformas de podcast. Então você pode ter acesso aí, em qualquer tempo e lugar que você esteja, nas aulas anteriores. Então essa é a aula de número 22. Então você tem aí 21 aulas anteriores para você poder acompanhar conosco também, se é o caso de você estar chegando efetivamente agora, né? De repente você ficou atraído por esse título, por esse episódio e você veio para cá. Mas é importante que você construa o seu conhecimento como uma corrente, que é uma cadeia de elos, né? Então a aula de hoje, ela precisa que você tenha feito a de ontem e a de ontem, a de anteontem e por aí vai. Quando eu digo ontem e anteontem é semana, né? Que a nossa, esse nosso curso aqui disponibiliza aulas semanais. Então, com muita alegria, com um prazer enorme que nós estamos aqui reunidos, eu e vocês aí do outro lado, para nós estudarmos, para nós fazermos como os irmãos bereanos, né, lá do Novo Testamento, em que tudo nas Escrituras para ver se era de fato assim, para também cumprirmos principalmente aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, que nós deveríamos estudar, esquadrinhar as Escrituras, pois elas é que revelam Ele. Ele disse isso aos fariseus, aos demais pessoas que estavam ouvindo. Então é nesse diapasão, é nesse intuito que nós estamos fazendo isso, com a graça de Deus. Então nós pedimos primeiramente a Deus, nós iremos orar, pedir a Deus para que tenha misericórdia de nós, para que abra os nossos ouvidos, os nossos corações, os nossos lábios, a nossa mente, para que nós, número um, possamos compreender com fidelidade os seus ensinos, a sua palavra. Número dois, para que nós não produzamos nenhuma teologia herege, nenhuma teologia errada aqui, principalmente eu que estou falando aqui na condição de professor, e também você que não conjectura em seu coração teologias erradas, heréticas, né? Em terceiro lugar, para que aquilo que nós aprendamos hoje possa entrar no nosso coração e nós possamos praticar a nossa teologia, né? Porque não adianta nós termos uma teologia certinha, racionalmente muito bem desenvolvida, sistematicamente na nossa cabeça, se nós, número um, não acreditarmos nela. Sim, porque é possível alguém estudar uma coisa, saber como funciona tudo, mas não acreditar nisso. Então a nossa oração é que nós não só saibamos tudo isso, mas que possamos ter fé genuína e piedosa com relação a isso, e principalmente que nós venhamos a praticar no nosso dia a dia tudo que nós aprendemos, né? Senão, de nada nos adiantará. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse privilégio de estarmos aqui com todos os irmãos e irmãs, alunos e alunas, amigos e amigas que estão aqui conosco ou que estão em qualquer tempo e lugar ouvindo esta aula. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos guarde, nos livre de todos os males, nos dê as condições psicológicas, físicas, enfim, para que nós possamos compreender os teus ensinamentos, para que nós possamos compreender as tuas doutrinas. Não permita que nós produzamos nada que vá te desagradar aqui. Não permita que nós venhamos a concluir nenhuma doutrina de forma herética. Nos livra disso, Senhor. Nos ajuda a sermos ortodoxos na tua palavra, a sermos retos, a compreendermos como a tua igreja, desde a época dos apóstolos, compreende, e não façamos uma teologia individual, uma teologia egoísta, uma teologia que vai desencambar para a heresia sempre, mas que nós compreendamos os teus ensinos junto com a tua igreja, com a comunhão dos santos. E principalmente para que nós possamos acreditar naquilo que nós estudamos, termos fé nisso, já que tu nos dá fé como dom, como graça também, aumenta-nos a fé e nos ensina e nos ajuda a praticar aquilo que estudamos, para que nós não sejamos meros ouvintes da tua palavra, mas praticantes. É o que nós te pedimos no nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, meus amados irmãos e irmãs, deixa eu beber um pouquinho de água aqui, que a minha querida esposa sempre disponibiliza para mim, porque eu fico com a garganta seca, eu começo a tossir, e vocês acham que eu estou com Covid, mas eu não estou com Covid. Graças a Deus, essa água mais gostosa do mundo, a água que sua mulher traz para você. Bom, então nós estamos aqui na aula de número 22, e nós estamos estudando aqui justamente a doutrina da redenção, especificamente, desde a aula passada, nós estamos no ramo da teologia que nós denominamos de cristologia. Exatamente, nós estamos estudando o ser, a pessoa, a obra do Senhor Jesus Cristo. Desde a aula passada, nós estamos vendo isso. Na aula passada, nós aprendemos que houve um Redentor que salva os escolhidos de Deus. Nós aprendemos que Deus, em seu pacto eterno, resolveu escolher para si um povo antes da fundação do mundo, e que esse povo seria redimido por um Redentor. E nós aprendemos na aula passada, aula de número 21, que o único Redentor dos escolhidos de Deus é o Senhor Jesus Cristo, o único Redentor, que sendo o eterno Filho de Deus, se fez homem. E assim foi e continua a ser Deus e homem, em duas naturezas distintas, uma só pessoa para sempre. Isso nós aprendemos. Então nós aprendemos um pouco sobre a dupla natureza de Cristo, sua natureza divina, sua natureza humana, consubstanciadas em uma só pessoa. A isso nós chamamos de união hipostática. E se você gostaria de se aprofundar um pouquinho mais nisso, eu encorajo a escutar a aula passada, que nós abordamos isso de maneira mais detalhada. E hoje nós aprenderemos como é que esse Cristo, o Filho de Deus unigênito, que é a segunda pessoa da Trindade Santa, que tem todos os atributos de Deus, pois Ele é divino, Ele é Deus, Ele é da mesma natureza do Pai e do Espírito Santo, ou seja, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Como é que esse ser infinito se fez homem? São perguntas que fogem à nossa condição racional de respondermos de forma plena e satisfatória isso. Porque se você for imaginar como é que um ser infinito conseguiu ser contido pelo útero de uma mulher, pelo útero da Virgem Maria. Como é que um ser maior do que o universo criado, que tem trilhões de trilhões de estrelas, ele é maior do que esse universo, como ele pôde ser contido no ventre de uma mulher, da bem-aventurada Virgem Maria? Como ele pôde? Então são perguntas assim que, quando nós pensamos, nos deixa maravilhados. Como é que esse ser que é onisciente, o Filho de Deus, Deus, que criou tudo, que é infinito em sabedoria, que é onisciente, como é que ele foi ensinado por Maria a falar, a descobrir as coisas à sua volta? Como é que ele foi ensinado pelo seu pai adotivo, José, a ser carpinteiro? Um ser que é todo poderoso, como foi ensinado a andar quando era criança, um bebê? Então são perguntas assim que a cristandade, principalmente na época da patrística, que foi do século II ao século V depois de Cristo, porque eu já expliquei para vocês que o século I é conhecido na história da Igreja como o século apostólico, né? E do século II ao século V foi a patrística, onde nós tivemos os pais da Igreja, né? Os primeiros pais da Igreja, né? Iniciando-se com Justino Marte, que foi discípulo de Pedro, né? E conclui-se praticamente com Agostinho, já no século V. Nós nos debruçamos, a Igreja se debruçou nesse tema, Cristologia. E tudo isso foi debatido. Então, esse é um ramo da teologia cristã, histórica, ortodoxa, que é fascinante. E que existem alguns livros muito bons que eu poderia indicar para vocês como bibliografia, para que vocês pudessem estudar. Então, por exemplo, um livro muito bom que eu acho que, para você que está iniciando seus estudos teológicos e também gosta da parte histórica, né, que eu estou falando aqui da patrística, você pode adquirir o livro do Alistair McGrath, que é teologia, eu esqueci agora o nome especificamente, mas ele é teologia, história e filosofia da Igreja Cristã, alguma coisa assim. É do Alistair McGrath e é da editora Shedd, do grande pregador Russell Shedd. Então, esse é um livro muito bom, que vai explicar muito bem todas as fases históricas da Igreja e colocando as suas questões teológicas, filosóficas. A teologia sistemática, para você que está... Esse livro já é uma teologia sistemática, mas ele é uma teologia que visa mais assim a parte histórica, demonstrando como houve a construção da teologia cristã bíblica, ortodoxa, no decorrer dos anos, né? No decorrer das histórias. Se você tiver interesse em comprar uma primeira teologia para você, sistemática, para você começar a utilizar, que na realidade é uma introdução à teologia sistemática, eu acho que é por aí também você deve começar. Um outro livro muito bom é o Somos Todos Teólogos, do R.C. Sproul. E todos sabem que o R.C. Sproul aqui é um dos nossos queridos patronos. E no meu modesto ver, na minha simples opinião, ele é a mente mais brilhante do século XXI, né? Do século XXI, sim, porque ele produziu seu ministério no século XXI e veio a falecer no século XXI também, né? Então, no século XXI, até hoje, para mim, o R.C. Sproul é a mente mais brilhante que nós temos. Que foi provido por Deus a nós. E por falar no R.C. Sproul, a editora Fiel está lançando, recentemente agora, justamente o seu livro, a sua Bíblia de Estudos, que teve como um dos seus organizadores o R.C. Sproul. Eu esqueci agora o nome da Bíblia, mas vai ser lançada agora em 2021. Acho que você já recebeu também no seu e-mail algum arquivo sobre ela, de modo que é uma Bíblia maravilhosa e editada, né, pelo R.C. Sproul e pela editora Lingonier, que é do Ministério do R.C. Sproul. Eu quero me lembrar do nome da Bíblia agora, mas não me lembro, não estou lembrado. Mas é só você procurar, Editora Fiel, lançamento de Bíblia, 2021, R.C. Sproul, que você vai encontrar. Bíblia de Estudos da Reforma, alguma coisa assim, reformada. Mas é a editada, escrita as suas notas pela R.C. Sproul. Também muito boa essa Bíblia para você poder comprar uma Bíblia para você. E, obviamente, o nosso livro-texto aqui, que eu sempre digo, do Leonard T. Van Horn, para você adquirir, não é tão caro, Editoras Puritanas, para você acompanhar conosco esses estudos. Então, todos esses recursos que eu estou dando para vocês aqui são maravilhosos para você formar sua biblioteca teológica. Isso é maravilhoso, porque quando você tem uma biblioteca teológica na sua casa, você tem tesouro na sua casa. Você pode utilizar esse seu material que você adquire, esses livros físicos, você pode ensinar sua família, você pode fazer o seu ter condições de aprender para você realmente ser o pastor do seu lar, você ensinar sua esposa, seus filhos, sua família pode utilizar, sua esposa pode estudar, seus filhos podem estudar, você pode deixar como um legado seus livros para os seus descendentes. Que coisa maravilhosa! Então, eu sempre indico, se você quer investir em alguma coisa, invista em livros, bons livros teológicos. Porque você não sabe quando eles serão lidos e por quem serão lidos. E olha que bênção você deixou para essa pessoa que está lendo aquele livro, né? Então, voltando para o nosso assunto, a nossa pergunta da nossa aula de hoje, que nós iremos responder, é: como Cristo, sendo o Filho de Deus, se fez homem? Como? De que forma? Como pôde essa coisa tão maravilhosa ter acontecido, né? Então, como sempre fazemos, vamos deixar que a Bíblia nos responda, né? Vamos abrir, então, primeiramente o Evangelho de Jesus Cristo segundo João, no capítulo 1, versículo 14. João, capítulo 1, versículo 14. Vamos ver? Sempre tenha em mente a pergunta: como Cristo, sendo o Filho de Deus, se fez homem? Esta pergunta. Vamos ler João, capítulo 1, versículo 14, tentar responder essa pergunta, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então já podemos responder de início que Cristo, o Filho de Deus, se fez homem como? Se fazendo de carne e habitando entre nós, cheio de graça e de verdade. E João diz que eles viram a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, a primeira resposta que podemos dar, e a mais importante, é que o divino Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade Santíssima, se fez homem, se fez verdadeiro homem e habitou entre nós. Muito simples, né? Muito simples. Aqui no versículo 1 do capítulo 1 de João, até o versículo 14, basicamente é uma aula da encarnação do Verbo Divino. João claramente diz que o Verbo se fez carne na pessoa de Jesus Cristo, e claramente João diz que o Verbo é Deus. Quando ele diz no versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Acabou. O Verbo é Deus. E no versículo 14 ele fala, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Verdadeiro Deus porque no versículo 1 do capítulo 1 de João, ele diz, e o Verbo era Deus. E verdadeiro homem, porque no versículo 14 ele fala, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Se fez carne significa se fez homem. Ok? Então já podemos responder de início essa pergunta, como Cristo, sendo o Filho de Deus, se fez homem? Como? É simples, o Verbo se fez carne e habitou no nosso meio. Vamos prosseguir aqui lendo Lucas, capítulo 1, versículo 31. Lucas, capítulo 1. Versículo 31. Lucas, capítulo 1, versículo 31. O anjo está aparecendo à bem-aventurada Virgem Maria e ele diz, para Maria, o que significava ele ter dito aquelas palavras a ela quando se manifestou a ela. Chamou ela de muito favorecida. Lucas diz que ela ficou muito intrigada com tudo aquilo. E o anjo disse para ela, aqui no versículo 31, explicando por que ela era muito favorecida. Ele fala, eis que conceberás e darás à luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus. Então o anjo diz, eis que conceberás e darás à luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus. E ainda no capítulo 1 de Lucas, vamos ler o versículo 35, onde o anjo explica para Maria como iria acontecer isso. Aí o anjo fala, respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Posteriormente, no versículo 41 e no versículo 42, quando Maria, ainda no capítulo 1 de Lucas, quando Maria está visitando sua prima Isabel, que também estava grávida de João Batista, veja o que Lucas diz, Maria saúda Isabel, quando encontra sua prima querida, e veja o que Lucas diz, ouvindo esta, ou seja, ouvindo Isabel, a saudação de Maria, a criança, ou seja, João Batista, lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Então observem, ainda respondendo a esta pergunta, como Cristo, sendo Filho de Deus, se fez homem? Já aprendemos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E como o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós? Como o anjo disse para Maria, que o poder do Altíssimo, a sua sombra, iria encobri-la e ela geraria um ser santo, Filho do Altíssimo. Né? Ele fala aqui no versículo 35, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Como nós dissemos, o Senhor Jesus, ele é verdadeiramente Filho de Deus. Não houve homem participando da concepção de Cristo. Foi apenas o Pai, Deus, e Maria, uma mulher. É? Vamos agora em Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Com todo esse material aqui, nós podemos responder tranquilamente onde está as respostas disso, dessas perguntas. Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Está aqui. É? Hebreus 2,14 fala assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. É? Vamos ler novamente: visto, pois, que os filhos tem participação comum de carne e sangue, destes também ele, tá, igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O que Paulo está dizendo, basicamente, é que, sendo Jesus Cristo verdadeiro homem, ele tinha condições de ser o nosso representante nesse sacrifício. Por quê? Muito simples. Porque ele explica: os filhos têm participação comum de carne e sangue. Ou seja, Jesus Cristo era verdadeiramente carne e sangue. Ele era verdadeiramente humano. Ele tinha uma natureza 100% humana. Da mesma forma que nós vimos na aula passada, que ele era 100% Deus, ele possuía sua natureza 100% Deus, ele também possui natureza 100% humana. Compreendem? Então, era necessário, o único ser que poderia nos resgatar, redimir, seria um ser que fosse 100% Deus. Para quê? Para satisfazer uma ira que é divina, somente um ser divino. E 100% homem. Por quê? Para representar o ser humano um homem verdadeiro deveria pagar. Por isso, somente Jesus Cristo, Filho de Deus, verdadeiro Deus, 100% Deus, e verdadeiro homem, 100% homem, poderia ser o nosso Redentor. Por isso que Deus não mandou nenhum anjo, nenhum arcanjo, nem nada. O próprio Deus teve que se fazer homem para poder resgatar o ser humano, para aí sim cumprir a sua santa justiça. É o que Paulo está dizendo aqui. Visto, pois, que os filhos... Jesus não era filho de Maria? Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, ou seja, Jesus Cristo teve carne e sangue, porque era filho de Maria, ou seja, era verdadeiro homem, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, saber o diabo. Compreendem? Vamos agora ver Mateus capítulo 26, versículo 38. Mateus 26, 38. Mateus 26, versículo 38. Mateus 26, 38. Nós temos aqui o episódio de Jesus orando no Getsêmani, onde ele estava tão angustiado, tão triste, que ele suava sangue. Ele diz assim: então lhes disse para quem? Para Pedro e para Tiago e para João: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Ora, nós temos aqui claramente o quê? A natureza humana de Cristo. A alma dele estava triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Então, o Filho Altíssimo de Deus, em sua natureza humana, veja que ele teve uma tristeza de morte. Isso, no dia de hoje, se você falar para qualquer psicólogo: olha, eu estou tão triste, a minha tristeza é de morte, ele vai dizer que é uma depressão no último nível, né? Então, Jesus era tão humano que até a depressão, nesse sentido de tristeza profunda, ele sentiu como nós. Por isso que ele é nosso Redentor, que tudo que nós sofremos e sentimos, ele sofreu e sentiu também. Então, você que sofre de depressão, quando você estiver deprimido, meu irmão, minha irmã, lembre que Cristo, no Getsêmani, ele teve uma depressão terrível também. Então, peça para Jesus, porque ele sabe qual é o seu sofrimento. As pessoas podem falar para você que isso não é nada, isso é mimimi, né? Muita gente diz isso, né? Que depressão é besteira. Mas Jesus Cristo sabe o que é depressão. Então você pode se achegar diante dele e pedir para ele livrar disso. Por quê? Porque ele é verdadeiro homem também. Vamos agora abrir Gálatas, a epístola de Paulo a Gálatas. No capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Aqui Paulo explica definitivamente como Cristo, sendo Filho de Deus, se fez homem. Olha o que ele diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, respondendo a pergunta aqui, temos mais um elemento. Como Cristo, sendo Filho de Deus, se fez homem? Respondendo como Paulo, na plenitude do tempo, ou seja, no tempo definido por Deus, o próprio Senhor Deus enviou seu Filho unigênito para nascer de mulher, ou seja, da bem-aventurada Virgem Maria, sendo verdadeiro homem, nascido sob a lei, ou seja, sendo homem, estando completamente sob a lei, ele devendo ser submisso à lei de Deus. Por isso ele se esvazia. Ele passa a ser servo, ele vai cumprir toda a lei do seu pai. Ele vai fazer aquilo que Adão, o primeiro homem, não fez, né? Vamos agora ler no livro de Hebreus novamente. Vamos lá em Hebreus no capítulo 2, perdão, no capítulo 4, versículo 15. Hebreus capítulo 4, versículo 15. E depois nós iremos ler Hebreus capítulo 7, versículo 26. Aqui são comparações maravilhosas que Paulo, sim, eu creio que Hebreus foi escrito por Paulo. Em que Paulo, aqui no livro de Hebreus, ele nos ensina como Jesus Cristo é um sumo sacerdote muito maior do que qualquer um outro do Antigo Testamento, e depois ele mostra como o sacerdócio de Cristo não é segundo a ordem levita de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos ler aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 15. Diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, quando você perguntar, ah, Jesus foi tentado nisso? Foi. Foi, porque a Bíblia diz, ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecar. Compreendem? Jesus foi tentado em todas as coisas que um homem é tentado, menos o fato de ele ter vencido todas as tentações. Ele foi perfeitamente sem pecado. E em Hebreus capítulo 7, versículo 26, nós vemos como o Senhor Jesus é um sacerdote único e perfeito. Diz assim, Hebreus 7, 26, com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, como quem? Jesus, Cristo, o Filho de Deus, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Observam? Observam que Jesus foi verdadeiro homem, 100% homem. Ele foi tentado em tudo que eu e você somos tentados. Mas ele venceu a tudo e não pecou. Por quê? Porque nos convinha um sumo sacerdote, ou seja, um representante como ele, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Percebe, meus irmãos? Então, basicamente, hoje nós estamos estudando como que a natureza divina desse ser maravilhoso, Deus, o Filho de Deus, o verdadeiro Deus, como o Pai e o Espírito Santo, se fez carne e adquiriu a natureza humana. E na pessoa de Cristo residem perfeitamente, em sua plenitude, as duas naturezas, 100% Deus e 100% homem. Notem que Jesus não possui 50% da divindade e 50% da humanidade. Não, Jesus é 100% Deus e 100% homem. Aí você pode perguntar, irmão Eduardo, mas o nascimento de Cristo foi um ato voluntário de Cristo, do Filho de Deus? Ele veio porque quis ou porque o Pai o mandou? É simples, o Pai e o Filho e o Espírito Santo pensam igual. Quando ele diz, eu e o Pai somos um, significa não só temos a mesma natureza divina, mas nós pensamos igual, entre nós não há conflito, entre nós não há discordância, nós concordamos em tudo. Então sim, a vinda, o nascimento de Cristo aqui na Terra foi um ato voluntário. Irmão Eduardo, o Senhor Jesus assumiu a natureza de um homem verdadeiro. Ele não era um homem superpoderoso, ele não era um homem diferente. Nós podemos dizer que o Senhor Jesus assumiu a natureza de um homem verdadeiro. Verdadeiro. Ele possuía as duas partes essenciais de um homem. O Senhor Jesus tinha um corpo real, de carne, ossos, sangue, células, glândulas, tudo, o homem. E também possuía aquela outra parte essencial do homem, que é a alma. Então o Senhor Jesus era verdadeiro homem. Por quê? Porque ele possuía o seu corpo e a sua alma de homem, 100% homem, corpo e alma. Aí você pode perguntar, mas como nós podemos provar que ele teve um corpo real? Ora, a Bíblia nos diz que ele foi verdadeiro homem em tudo. Ele teve fome, ele se cansou, ele teve sede, ele foi crucificado, ele morreu, ele foi sepultado. E depois ele ressuscitou no seu próprio corpo. Compreendem? Então ele era verdadeiro homem. Irmão Eduardo, como você pode demonstrar que o Senhor Jesus tinha uma alma racional? Ora, meu irmão, a Bíblia diz que ele tinha alma e que a sua natureza divina não substituiu, nem ficou no lugar da alma. Mateus 26,8 diz que a alma de Cristo estava profundamente triste até a morte. Ora, a natureza divina não podia ficar triste até a morte. Se Jesus falou, a minha alma está triste até a morte, porque até a alma dele era humana. Percebe? Porque se Jesus não tivesse alma humana, ele não seria verdadeiro homem. Porque um homem é o quê? Alma vivente. Deus não sopra na narina de Adão, do barro, a alma, e o homem passa a ser alma vivente, ou seja, corpo e alma. Então, se Jesus fosse apenas o quê? O seu corpo humano, mas a sua alma fosse divina, ele não seria 100% humano, porque faltaria a ele o quê? O quê, igreja? Faltaria a ele a alma humana. E nós provamos que Jesus tinha não só o corpo humano, como a alma humana, que não se confunde com a sua natureza divina, quando ele diz aqui em Mateus 26,38, que a minha alma está triste até a morte. Ou seja, a sua alma humana. Nós aprendemos que o nascimento de Cristo foi extraordinário. Ao contrário dos outros seres, outros homens que precisam da relação sexual entre o marido e a mulher, Jesus, ele nasce pelo poder miraculoso do Espírito Santo que cobre a Virgem Maria, de modo que ela concebe, sendo virgem. Aí alguém pode perguntar, mas por que que Cristo foi concebido dessa forma? O sexo entre o marido e a mulher não é santo, não é agradável a Deus? Sim, é. Mas Cristo nasceu de uma virgem para que ele pudesse ser concebido sem o pecado original, que foi passado para toda a posteridade de Adão pela geração natural. Ou seja, por mais que a relação sexual entre marido e mulher seja uma bênção e seja santa, quando esta relação sexual gera filhos, por ordem de Deus, por conta do pecado original, a criança que nasce dali já nasce pecadora. Então, por isso que Cristo não veio de forma natural. O Espírito Santo cobre Maria, de modo que não houve participação do homem, de um pai. Ele teve apenas um pai espiritual. De modo que o pecado original não é maculado em Cristo. Porque se fosse, ele não seria perfeito. Ele não seria o Cordeiro perfeito de Deus. Porque ele já nasceria com o quê? Com o pecado original, que macula todo ser nascido de forma natural, todo ser humano nascido de forma natural. Então, meus amados irmãos, nós podemos agora responder essa pergunta 22 de forma a lermos o que os teólogos de Westminster nos ensinaram sobre o que a Bíblia nos revela. Repetindo a pergunta, como Cristo, sendo o Filho de Deus, se fez homem? Respondemos, Cristo, o Filho de Deus, se fez homem, tomando um corpo verdadeiro e uma alma racional. Ou seja, verdadeiro homem, corpo verdadeiro e alma racional. Sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e nascendo dela, mas sem pecado. Ou seja, por ser o nascimento de uma virgem e por ser fruto do Espírito Santo, ele nasce sem o pecado original. Por isso que ele é o único homem que nunca pecou. Nunca pecou, nem o pecado original maculou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Meus amados, esse é um assunto bem interessante, bem intrigante. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu conclamo a todos que tiverem alguma dúvida, poderem fazê-la no nosso chat. Qualquer pergunta, o irmão, a irmã, o aluno, o amigo, amiga, pode entrar no Telegram. Lá no nosso canal, só você procurar no Telegram, você procura 5 Solas Oficial, que é o nosso canal. Aí lá no canal 5 Solas Oficial, você vai entrar na mensagem fixada e lá tem um índice de todas as nossas os nossos canais, inclusive o canal deste curso. Aí você clica no canal deste curso e você vai se inscrever de maneira gratuita no canal desse curso, onde você irá receber as aulas, onde as aulas estão devidamente organizadas. E lá no canal deste curso, Estudos no Breve Catecismo de Westminster, vai ter também o quê? Uma mensagem fixada que você vai clicar e lá vai dar acesso ao chat desta sala de aula. Aí nesse chat você pode interagir com os demais alunos, com as demais pessoas que participam deste curso e fazer perguntas para o professor, colocar suas opiniões, dizer o seu posicionamento sobre qualquer assunto referentes a este curso. Tá? O chat é exclusivamente para este curso, tá bom? Então você é meu convidado para assim fazer. Spoiler da próxima aula. Na 23ª aula, nós ainda estaremos estudando assuntos concernentes à Cristologia. E nós veremos a pergunta de número 23, que diz assim, quais são as funções que Cristo exerce como nosso Redentor? Que pergunta interessante, hein? Nós iremos aprender quais são as funções que Cristo exerce como nosso Redentor. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, graças te damos por essa aula, graças te damos por esse ensino. Obrigado, Senhor Jesus, por teres te feito verdadeiro homem, por teres assumido forma verdadeiramente humana, teres sido fiel a Deus em tudo e cumprindo aquilo que nem Adão nem nós conseguimos cumprir, para salvar os teus eleitos, a tua noiva, a tua igreja. Seja conosco, perdoe os nossos pecados e sempre nos torne, Senhor, sal da terra e luz do mundo, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Até a próxima e fiquem com Deus.